DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani e vamos aos destaques. Ataques em Palma. Quais motivações por trás dos ataques terroristas? Investigador do Instituto Universitário de Lisboa, Fernando Jorge Cardoso, responde.
Ocuparem durante algum tempo essa vila e ainda estarem, digamos, presentes no local, isto é uma forma também de desviar a atenção, mas desviar efetivos daquilo que aparentemente tinha sido anunciado como um dos objetivos principais por parte das Forças Armadas moçambicanas.
Como os sul-africanos estão envolvidos na guerra em Cabo Delgado? E a obra do escritor guineense Abdoulaye Sylla, lançada no mercado alemão. Fique conosco. Milhares de pessoas deixam Palma, sitiada por jihadistas, para chegar a Pemba, a principal cidade da província de Cabo Delgado. A violência provocada pelos ataques terroristas causou mais de 2 mil mortes e quase 700 mil deslocados. O ataque à vila na última quarta-feira ocorreu a apenas cerca de 10 quilômetros de um grande projeto de gás da empresa Total. Ni Ayuk é o diretor da Câmara Africana de Energia e está convencido de que se tratou de um ataque estratégico.
Palma is very strategic. That is where you have the Mozambique LNG project, the proximity to it.
Palma é muito estratégica. É perto desta cidade que Moçambique está a desenvolver o seu projeto energético. Há razão para se acreditar que o ataque vise este projeto, anunciado alguns dias antes. E existe uma grande reserva de gás na área. Já o economista Gerrit van Rooyen, da consultora NKC African Economics, diz que ainda é cedo para saber se a violência recente em Palma vai levar as companhias petrolíferas a abandonarem a região permanentemente. Concorda, porém, que os atrasos no início das exportações de gás natural da bacia do Rovuma podem adiar os benefícios financeiros. Mas o diretor da Câmara Africana da Energia, Ni Ayuk, visitou a província de Cabo Delgado. Encontrou-se com o presidente moçambicano Filipe Nyusi. Garante que a preocupação não é apenas econômica. Tive o privilégio de me encontrar com o presidente e o ministro da Energia no início deste mês. Ambos afirmaram o compromisso do governo em garantir a segurança, não é apenas por causa do projeto, mas pelo interesse da população em geral. O analista aponta que oferecer oportunidades à população e não apenas contar com uma resposta militar seria uma opção eficaz para combater o terrorismo na região. É preciso encontrar maneiras de dar oportunidades às comunidades, empregos para os jovens e criar infraestruturas. Já do ponto de vista militar, o investigador do Instituto Universitário de Lisboa, Fernando Jorge Cardoso, diz que agora a ação em Palma visa dividir meios militares de Maputo.
O grupo de terroristas, ao atacar em Palma e ocuparem durante algum tempo essa vila e ainda estarem, digamos, presentes no local, isto é uma forma também de desviar a atenção, mas desviar efetivos daquilo que aparentemente tinha sido anunciado como um dos objetivos principais por parte das Forças Armadas moçambicanas.
Nesta segunda-feira, o Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque à Vila de Palma. As agências de ajuda da ONU estão a lutar para ajudar as pessoas que fogem da cidade portuária. Peritos apelam a uma reação da comunidade internacional. O governo moçambicano fala numa crise interna. E queremos saber a sua opinião. Acha que os ataques terroristas em Palma são estratégicos para impedir a exploração de gás em Cabo Delgado? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, Alex Trilito Penani diz que sim, mas não se pode aceitar que um grupo de malandros, citamos, ataquem a soberania de Moçambique desde 2017. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Pretória receia que o terrorismo em Moçambique se alastre à África do Sul e ao Zimbábue, advertiu o empresário sul-africano e alto quadro do Congresso Nacional Africano, ANC, Tóquio Safari. O ex-governante do ANC, que é proprietário da ilha privada Quilalea, situada a norte de Pemba, no arquipélago das Quirimbas, no norte de Moçambique, sublinhou em declarações à televisão pública sul-africana na noite passada que o terrorismo islâmico que afeta o país vizinho tem vindo a descer a costa oriental africana, encontrando-se agora às portas da África do Sul. África do Sul e Moçambique, em relação a Cabo Delgado, é um tema que abordamos mais à frente neste jornal. Ainda sobre o terrorismo em Moçambique, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil ofereceu pronta cooperação ao governo de Moçambique para combater os ataques perpetrados na última semana na província de Cabo Delgado. Em Portugal, nesta segunda-feira, o Partido Social Democrata questionou o governo português sobre a sua postura quanto à violência na província moçambicana de Cabo Delgado e disse que não se pode assistir silenciosamente ao massacre sem ações concretas. Citamos. Em Angola, a Associação Justiça, Paz e Democracia, AJPD, anunciou ontem que solicitou ao Procurador-Geral da República do país que justifique a detenção do líder do movimento do protetorado português Lunda Tchokwe, José Mateus Uzeka Mutima. Numa nota de imprensa, a Associação AJPD afirma que pediu formalmente, por carta registrada, que o órgão sob sua direção se digne prestar publicamente informação sobre os fundamentos legais que sustentem a detenção e consequente prisão preventiva do líder do MPP-LT. Em Cabo Verde, o presidente do MPD, Ulisses Correia e Silva, acusa a oposição de desejar o descalabro da Cabo Verde Airlines, CVA, para retirar aproveitamento político e garante que o Estado não injetou qualquer verba na companhia desde a privatização. Gravações secretas citadas por advogados de Isabel dos Santos num processo judicial em Londres alegam que os ficheiros relativos ao caso Luanda Leaks foram entregues pelos serviços secretos angolanos ao pirata informático Rui Pinto. Nos documentos consultados pela agência de notícias Lusa, os advogados dizem que usaram os serviços da agência de investigação privada israelita Black Cube para expor os responsáveis das ações contra dos Santos e as suas motivações, e citam várias personalidades próximas da administração angolana.
DW África. Deutsche Welle.
Sul-africanos estão envolvidos na guerra em Cabo Delgado. Uns são mercenários recrutados pelas autoridades de Maputo e outros pertencem às fileiras do Estado Islâmico, que recentemente atacou a Vila de Palma, no norte de Moçambique. Milton Maluleque traz os pormenores.
Segundo a cadeia de rádios e televisões públicas da África do Sul, SABC, acredita-se que pelo menos 12 cidadãos sul-africanos façam parte do grupo armado alegadamente integrante do Estado Islâmico, que atacou a Vila de Palma. Isto levantou preocupações entre os especialistas em segurança sul-africanos. Muitos deles apelam à SADC para intervir e combater a possibilidade de quaisquer ataques terroristas na África do Sul. Para Mohamed Yassin, acadêmico e membro da RENAMO, esta não é a primeira vez que se fala do envolvimento de sul-africanos na insurgência, tendo destacado os gêmeos que teriam sido vistos no ataque a Mocimboa da Praia em 2020. Isso leva a acreditar na existência de uma rede de recrutamento na região.
É preciso recordar que o Cabo Delgado é onde há rubi, há as pedras preciosas, a madeira e outros estilos de tráfico, incluindo as drogas pesadas como ópio, a heroína e a cocaína. Qualquer um que esteja envolvido em um desses possíveis crimes terá a sua presença em Cabo Delgado. Independentemente se a coação para a sua integração tem a ver com a causa da insurgência ou na defesa do seu interesse.
O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa reuniu-se ao longo do final de semana com altos responsáveis da defesa devido ao ataque no norte de Moçambique, que resultou na morte de pelo menos um sul-africano e vários outros sul-africanos e de outras nacionalidades desaparecidos. A Força Nacional de Defesa da África do Sul, SANDF, na sigla em inglês, está a considerar o destacamento de forças especiais para ajudar a conter a situação de guerra no norte do país vizinho, referiu por seu lado uma fonte da segurança ao portal sul-africano News24, pelo que assim destaca.
Eu penso que seria forçar uma teoria tentando associar esses 12 com a necessidade de um Estado como a África do Sul poder entrar para o conflito. E eu penso que Moçambique está sendo cauteloso na medida em que a presença de uma força conjunta da SADC significa o reconhecimento por parte do Estado da sua incapacidade de lidar com a situação.
A Companhia de Mercenários Sul-Africanos, DAG, recrutada pelo governo de Maputo, diz ter sido surpreendida com os últimos ataques, segundo o seu diretor, Lionel Dyke, e que agora encontra-se a transportar vítimas do ataque à cidade de Pemba. De Joanesburgo para a DW, Milton Malulek.
DW Notícias.
E agora vamos às notícias internacionais. Uma organização não governamental birmanesa indicou que o número de mortos em Mianmar, antiga Birmania, aumentou para 510 devido à violência militar e policial contra manifestantes em protesto contra o golpe de 1º de fevereiro. O novo balanço da Associação de Assistência aos Presos Políticos tem em conta as vítimas mortais no último sábado, que deixou pelo menos 110 mortos, incluindo 7 menores, na sequência da repressão de manifestações em pelo menos 40 localidades do país. A situação vivida em Mianmar tem suscitado a condenação da comunidade internacional e desencadeado sanções visando a junta militar do país. Cerca de 200 pessoas se manifestaram nesta segunda-feira em Minneapolis, nos Estados Unidos, depois do primeiro dia do julgamento contra o ex-policial Derek Chauvin, acusado de assassinato por asfixia do afro-americano George Floyd há um ano. Os manifestantes exigem que o acusado seja punido. O processo tem atraído uma grande expectativa desde que a morte de Floyd causou a eclosão de protestos raciais maciços em todo o território norte-americano e colocaram o governo de Donald Trump na corda bamba até o final do seu mandato. Navios retidos no Mediterrâneo desde há quase uma semana começaram a atravessar esta noite o canal do Suez depois de resolvido o bloqueio criado pelo encalhe de um porta-contentores. No total, mais de 400 navios carregados com mercadorias, petróleo e gado estavam bloqueados nas duas extremidades do canal. Segundo as autoridades, o Egito perdeu entre 12 mil milhões e 15 mil milhões de dólares por dia com o fecho do canal, que foi utilizado por cerca de 19 mil navios em 2020. A Alemanha vai exigir um teste negativo à Covid-19 para quem entre no país através da via aérea. Entretanto, a chanceler alemã Angela Merkel defende a restrição de movimentos internos e estuda como os ministros presidentes das regiões implementem consistentemente as medidas acordadas. O escritor guineense Abdoulaye Sylla viu nas últimas semanas duas de suas obras traduzidas para o alemão. A Última Tragédia, pela editora Leipziger Literaturverlag, e a peça teatral Dois Tiros e Uma Gargalhada, pela Noack & Block. Em entrevista à DW África, o romancista confessa, satisfeito, que chegar ao mercado literário alemão sempre foi um objetivo e acredita com este passo que mais portas poderão abrir-se a outros escritores africanos. Começamos por perguntar ao escritor qual é o significado do seu lançamento na Alemanha.
Para mim, publicar na Alemanha tem um significado especial pelos vínculos que eu tenho com o país e também pelo facto de um desses livros ter sido escrito lá. Eu vivi 5 anos em Dresden e o romance foi produzido quando estava em Dresden a estudar. Tem um significado importante, especial para mim.
Como é que surgiu esta oportunidade de chegar ao mercado alemão?
Coincidência de vários fatores felizes. Há o meu interesse que sempre existiu. Depois, houve a intervenção de uma leitora do Instituto Camões, que é a professora Rosa Rodrigues, que tem se interessado particularmente pela Guiné-Bissau nos últimos tempos. Do contato que houve, surgiu o interesse de traduzir o livro e fazer também as diligências necessárias para identificar um editor, Smerto Sandela.
Acredita que poderá vir abrir mais portas e despertar o interesse para o trabalho de outros escritores africanos e guineenses em particular?
Eu acho que sim. A Alemanha, por vários motivos, não é um mercado que tem sido muito aberto a escritores africanos, guineenses em particular, não é? Mas eu acho que a situação mudou. Entretanto, para além desses dois livros que vão sair, eu tenho propostas como editora para publicar outros meus trabalhos. Portanto, nos próximos anos vamos ter portas abertas para dar a conhecer aquilo que se tem produzido aqui na Guiné-Bissau para os leitores alemães.
O livro A Última Tragédia faz uma viagem pelo passado colonial e um retrato mais especificamente da Guiné-Bissau, o que poderá cativar os leitores alemães.
A Última Tragédia abarca sobretudo esse período antes da independência. O leitor europeu, de uma maneira geral, sabe pouco, eu diria até muito pouco, sobre a relação entre o colonizador e o colonizado. É uma área que não tem sido muito do agrado dos editores europeus de uma maneira geral.
Será importante para dar a conhecer e fazer chegar a mais pessoas o passado histórico do país?
Esse livro procura retratar, dar uma visão de quem viveu esse período, viveu do lado do colonizado, contar uma outra história. Infelizmente, há vários países que até hoje insistem em não mostrar a verdade histórica. Compete ao escritor africano revelar isso, porque nós temos que contar a nossa história, enquadrar esse debate num programa global que tem como objetivo a descolonização das mentes. O colonialismo acabou, mas há muitas mentes que continuam colonizadas, tanto de um lado como do outro. Essa pode ser uma temática que pode interessar particularmente ao leitor alemão.
Considera que as traduções conseguiram chegar à essência das suas obras e transmitir de forma fiel as histórias que retrata?
Eu acho que as traduções são perfeitas. Eu tenho a minha maneira própria de escrever. Tenho consciência de que a minha maneira de escrever não é aquela que é comum para o leitor, o tradutor e o editor europeu. Tendo dito isso, eu acho que os trabalhos foram muito bem feitos.
Ouvimos uma entrevista com o escritor guineense Abdoulaye Sylla, conduzida por Cláudia Marques.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Acha que os ataques terroristas em Palma são estratégicos para impedir a exploração de gás em Cabo Delgado? Mais comentários nos chegaram esta manhã. Gui Luzito Veibena diz: por mim, o objetivo não é nada mais que um saque. Querem saquear todos os recursos naturais que há por aqui. É duvido que seja apenas pelo gás. Calton da Costa diz: no meu ponto de vista, os ataques terroristas em Palma visam impedir a exploração legal dos recursos, abrindo um espaço para que o gás seja explorado de forma ilegal. Alex Trilito Penani diz: o governo não consegue resolver o assunto de Cabo Delgado, deve demitir-se. Eu acho que o povo, as organizações da sociedade civil, os partidos da oposição devem exigir pressionar o governo a se demitir, citamos, e deixarem os cargos à disposição, porque não se pode aceitar um grupo de malandros, citamos, a atacarem a soberania do país desde 2017, como havíamos referido. Sérgio Mauelele diz: bom dia, o ataque à Palma visa impedir a exploração do gás e perpetuar algumas práticas lesivas ao país. Quando começar a exploração de gás, espera-se que Moçambique se liberte de muitos exploradores, sobretudo os que condicionam apoio ao desenvolvimento e à destruição da destruindo a economia e terceirizando tudo a favor dos latifundiários. Agradecemos a todas as participações que chegaram esta manhã. Encerramos o nosso Jornal da Manhã. Desejamos a todos e todas um excelente dia, uma ótima continuação de semana e vos esperamos no nosso Jornal da Noite. Até lá, tenham um bom dia.